Euronet Plus.
Já estamos prontos para mais um Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos olhar novamente para a crise dos refugiados. Há mais dados novos que vêm, sobretudo de Bruxelas e de Estrasburgo, onde o Presidente da Comissão Europeia proferiu o seu habitual discurso do Estado da União, Jean-Claude Juncker, fez uma panorâmica sobre vários assuntos da atualidade europeia, iremos certamente aqui ao longo do programa debater. Começamos pela crise dos refugiados, que fica marcada pela concretização da proposta adicional de recolocação, agora de 120 mil refugiados da Grécia, Hungria e Itália. Fica também definido que haverá um mecanismo permanente de recolocação para todos os Estados-membros. Foi definida uma lista de países de origem, os chamados safe countries, que basicamente não se confundem com os outros países de origem destes migrantes que estão sujeitos a guerras civis, e neste caso estes países a salvo são a Albânia, a Bósnia, a Macedónia, o Kosovo, Montenegro, Sérvia e Turquia, e há também outras dimensões, nomeadamente no plano externo, a questão de um fundo para a África e também a dimensão externa da crise dos refugiados ao nível daquilo que pode ser feito na Síria. António Vitorino, vamos começar especificamente pela questão da crise dos refugiados, que foi também abordada na primeira parte do discurso da Estado da União de Juncker. Podia ter ido mais longe ou é aquilo que é possível neste momento ir?
Sobretudo é uma intervenção muito centrada na situação de emergência que estamos a viver. São medidas que, em princípio, deverão estar no terreno muito rapidamente. E essa é a parte mais importante. Embora eu esteja convencido de que esta pressão não vai abrandar. Esta pressão vai manter-se. Pode ser que os volumes sejam, desejavelmente, um pouco menores, mas nós não vamos ver aqui um epifenómeno. Algo que aparece, rebenta e depois desaparece. Não, não vai desaparecer. E, portanto, outras coisas têm que ser feitas com o horizonte de mais longo prazo para gerir este dossiê, que vai passar a ser um dossiê quase permanente na agenda europeia. No curto prazo diz respeito. Acho que a Comissão aumentou o número de relocalizações para 160 mil, 120 mil mais 40 mil, e nós teremos que ver segunda-feira, na reunião dos Ministros do Interior e dos Negócios Estrangeiros, em que medida é que é possível vencer as resistências que ainda existem quanto à possibilidade de haver uma partilha. É verdade que há aqui uma pequena perfídia. A proposta da Comissão tem um mecanismo de alternativa. É quem não cumprir a sua cota de refugiados tem que contribuir financeiramente com uma cláusula que está aqui prevista também na proposta da Comissão.
Pagar para não receber?
Exatamente, é isso que vem lá. Só que esta segunda parte passou muito despercebida, muito silenciosa, 0,002% do PNB, portanto depende do PNB de cada país, naturalmente, a quantia, mas há aqui uma certa perfídia dizendo ou fazem partilha de responsabilidades e solidariedade aceitando no território refugiados, ou então que terão que ter uma contribuição adicional para os fundos. Até porque os países que recebem refugiados recebem também uma componente financeira europeia, exatamente para ajudar a sustentar a presença dos refugiados no território nacional.
Pedro Santana Lopes, como vê este pacote de medidas agora conhecidas?
Parece que aqueles filmes em que os príncipes estão adormecidos e acordam um tempo mais tarde, a realidade já vai muito mais adiante. Os números que fornecem, em minha opinião, são números desligados da realidade, mas pronto, são passos para adiante, passos
os
para
números
adiante.
Dos 160 mil
mas tiveram a dormir dois meses, faça as coisas. O próprio Juncker diz que entraram 500 mil, praticamente, muito bem. Propõe uma ação de emergência para 120 mais 40, aqui há uns meses era 40 quando foi o Conselho Europeu. São 120 mais 40, são 160. Pronto, daqui a 15 dias, um mês, estamos a fazer o quê com o resto? Depois continuamos na discussão se há cotas ou não há cotas. Há quem diz cotas incita, as cotas fixadas, estabelecidas, podem, preenchimento das cotas, podem incentivar mais pessoas a virem.
Sim, debatemos isso aqui na semana passada.
Sim,
a possibilidade
sim.
De ser um fator de atração.
Pronto. São uma série de situações que estão em aberto. Há recusas que se mantêm, Reino Unido, outras, a questão húngara, mas pronto, o Juncker andou para diante, fez o discurso que devia ter feito há dois meses, talvez, mas guardou para o Estado da União. Muito bem. São os primeiros números com que ele considera que a União Europeia está disposta a lidar, mas a dimensão da situação é muito maior, a lista dos safe countries está feita, falta fazer a destrinça. Ele disse também que há uma presença triplicada no mar, que há ações da Frontex reforçadas também. Pronto, ótimo, mas eu, com toda a franqueza, palavras que gostava de ter ouvido há mais tempo, mais vale tarde que nunca, estamos fartos de dizer isto, ainda bem. E agora esperemos que a Europa tenha capacidade e velocidade para se pôr up-to-date com a realidade. Porque depois há outras questões que se levantam, e no trabalho que estamos a realizar já temos que ir prevendo. Vamos ver o que é que dizem os conselhos que estão convocados sobre a matéria, nomeadamente o do interior, os ministros do interior, os estrangeiros, mas, por exemplo, como é que vai ser a deslocalização dos refugiados, dos países onde estão para os países que os vão receber? Vamos ter corredores aéreos, vamos ter pontos aéreos, com certeza, vem de comboio, são uma série de questões que há a proceder, com certeza não vou continuar a atravessar os territórios a pé. Portanto, há muitos em Portugal, há alguma tradição, quer quando foi dos kosovares, quer naturalmente depois do 25 de Abril, com a chegada por meios aéreos. Como é que vai ser agora? Há equipas que estão prontas, se tiverem os meios e as disponibilidades, para irem buscar refugiados, que parece mais adequado, pelo menos alguns, para utilizar mais aéreos. Mas face aos números que estão em presença, essa ponte aérea necessitaria, de facto, a afetação de um número considerável de recursos, não é? De aviões de determinado tipo, de diversos países.
É logisticamente complicado.
É complicado, mas pronto, avanços vão sendo feitos. Há muita entidade neste momento a demonstrar-se disponível. União das Misericórdias, a Plataforma dos Refugiados, Cáritas, Cruz Vermelha, enfim, as autarquias, agora a nível da União Europeia, eu diria, abriu o ano letivo agora, voltaram às aulas.
Concorda com António Guterres quando disse que a sociedade civil europeia está a dar uma lição?
Aos governos?
Sim.
Sim, vai mais adiantada que os governos. Não significa também que vá muito à frente, mas vai mais adiantada que os governos e principalmente que as instituições europeias.
António Vitorino, há limites, porque se os números cavalgam e a União Europeia está atrás dos números que vêm aí, há de haver um limite em relação àquilo que a Europa pode acolher, ou isso? É um debate que não deve ser feito nesta altura.
Vamos ver, um limite terá que haver, nós não sabemos quantificá-lo, não é possível quantificar. Mas há algumas medidas que podem, desde já, permitir a destrinça entre o que é verdadeiramente um refugiado e o que é que não é um refugiado. E isso já tem um efeito. Quando a Comissão propõe uma lista de países seguros de origem, Albânia, o Kosovo, a Sérvia, o Montenegro, a antiga República da Macedónia, a antiga República Socialista da Macedónia, ou a Turquia, logo aí há um conjunto de pessoas que chegaram e que vão ter que ser reenviadas para os países em causa. Porque há uma presunção de que essas pessoas não têm direito a asilo, não são refugiados. E estamos a falar de um número significativo também de pessoas de chegadas. Porque este mecanismo de relocalização só se aplica a quem chega a três países, Grécia, Itália
e Hungria,
e desde que sejam oriundos de um país cuja taxa de sucesso no reconhecimento do direito de asilo seja, em média, superior a 75% nos países da União Europeia.
Isso exclui, por exemplo,
isso
algum país?
Só inclui, neste momento, sírios, iraquianos e eritreus. São as três proveniências onde a taxa de sucesso na obtenção de refúgio e de asilo é superior a 75%, e são em relação a esses que estas medidas se irão aplicar.
Então o maliano não é refugiado?
Não está nesta. Que pode ser. Mas não é abrangido por este mecanismo de relocalização. A relocalização só tem estes grupos-alvo. Três países de destino e as pessoas que são oriundas de países onde a taxa é superior a 75%, o que significa que é a Síria, o Iraque e a Eritreia. Em segundo lugar, todos aqueles que vêm dos Balcãs Ocidentais, em princípio, são considerados não refugiados. E em alguns casos, estes representam metade destas pessoas que estão a chegar. Metade. 50% das pessoas que estão a chegar são oriundas dos países dos Balcãs Ocidentais. E, portanto, isso vai colocar uma outra questão logística complementar, que é aquela que o Pedro colocava. O Pedro colocava a questão de dizer os que têm direito, como é que vão ser distribuídos? Mas há aqueles que não têm direito a ser distribuídos e que terão que ser reenviados para os países de origem. E, por isso, uma das medidas que estão tomadas é de reforçar o papel da Frontex, da Agência de Fronteiras Externas Europeias, para se envolver nessa operação logística de grande dimensão, que é recolocar essas pessoas nos países de onde elas vieram. Na Albânia, no Kosovo, na Sérvia e na própria Turquia.
Pedro Santana Lopes, tem muito sublinhado muitas vezes aqui a necessidade de olharmos para a origem e também o envolvimento das Nações Unidas. Por acaso, nos últimos dias, até tivemos palavras de Barack Obama e os Estados Unidos a dizerem que querem acolher mais refugiados sírios, também dando um apoio àquilo que pode estar a ser preparado e que está a ser preparado na União Europeia. Mas a questão que lhe coloco tem a ver com o longo prazo. Viu aqui, neste pacote, sinais de do tal médio e longo prazo para evitar que este fluxo continue a surgir? A questão do apoio financeiro para o norte da África, enfim, algumas medidas desse
alguns
nível.
Sinais, alguns sinais.
Ainda insuficientes, na sua perspectiva?
Não, estamos muito no princípio. Isto vai exigir um programa coerente e global. Faço notar que Jorge Sampaio fez também uma crítica a esse déficit de intervenção da ONU, pelo menos da ONU. Acho que ainda mais alguma organização ontem. É necessário um programa muito articulado, pronto, a vários níveis, diplomático, económico, financeiro, social, de intervenção nestes países que são fontes principais hoje em dia de êxodo de populações. E que, de facto, são uma nova realidade humanitária hoje em dia. É preciso reconhecer Falamos vários portugueses, que António Guterres alertou para isto durante muito tempo, para a bomba relógio que estava ali naqueles milhões de campos de refugiados, mas atuar nos países de origem, e, portanto, no plano da paz, no plano da estabilidade, desenvolvimento económico, proteção social, na formação, da educação, identificando-os mesmo como zonas carente especial apoio e proteção humanitária. Lembro-me dos tempos, das imagens horríveis de fome, lembro-se da guerra do Biafra, de outras guerras horríveis no mundo, em que de facto foram zonas de calamidade. Estas zonas hoje em dia são zonas de calamidade humanitária. Quando um país tem tanta população a evadir-se, com certeza que é necessário um plano à escala global. E não só da União Europeia, porque, pronto, é um esforço muito grande, de facto, porque, como diz o António, isto não é um epifenómeno. Mas vejo sinais, para responder à sua pergunta, aí estou mais positivo, acho que são sinais de que não é só a Europa que está a olhar para o assunto neste momento.
Vamos ao restante parte do discurso do Estado da União de Jean-Claude Juncker, depois de ter falado muito sobre a crise dos refugiados. É um tema que certamente voltaremos ao longo das próximas semanas sempre aqui a debater. Isso é mais ou menos previsível. Juncker depois abordou desde logo a questão económica, falou da Grécia, sublinhando o novo programa para a Grécia, e também uma breve referência ao plano Juncker. Não lhe parece, António Vitorino, que ainda há pouco de plano Juncker para apresentar? Ele um pouco aqui falou dele.
Deixe-me só dizer uma coisa antes de passar ao plano Juncker. O Presidente da Comissão fez uma afirmação muito forte sobre que o euro é irreversível e que a adesão de cada Estado ao euro é irreversível. Talvez tenha sido a primeira vez que ele fez esta declaração. E esta declaração está em claro contraste com aquela teoria do Ministro das Finanças alemão, Schäuble, que dizia que haveria uma espécie de solução de saída temporária do euro para, eventualmente, depois de posta a casa em ordem, regressar ao euro no caso da crise grega. Acho que não devemos deixar passar em claro esta clara diferença de perspectiva que foi afirmada de uma maneira muito firme pelo Presidente da Comissão Europeia no discurso do Estado da União. Respondendo à sua pergunta, o Presidente Juncker bem se esforçou por mostrar alguma coisa que já esteja no terreno do plano Juncker, mas falou de uma energia mais barata para 40 mil famílias na França,
sim,
com 6 mil empregos criados.
Mas clínicas em Barcelona.
De saúde em Barcelona.
Tratamentos derivados do plano.
Exato. Ora bem, vamos ver. É para tentar mostrar que já há qualquer coisa no terreno um ano depois dele ter avançado com a ideia do plano. Mas é apenas, nem sequer chega a um aperitivo, é aquilo que os franceses chamam amuse-bouche.
Amuse-bouche.
É só olha, para despertar...
O da Irlanda dava-nos jeito, que é em Portugal, os centros de cuidados primários... Estava no jeito, se portanto, o Juncker quiser apoiar aí uns pelo país, nem tem, sítios tem, que foram fechados.
Tem com que se entreter. Não, vamos lá ver. É muito pouco, é uma tentativa de mostrar que há empenho em passar para o terreno. A expectativa que existe agora, sinceramente, é de que, uma vez estando já alguns exemplos no terreno, isto agora acelere de facto. Porque, vamos ver, 6 mil postos de trabalho em França é excelente para os franceses, mas como amostra para um desemprego que abrange 20 milhões de pessoas no conjunto da União Europeia, nem, não chega a ser uma gotinha de água no oceano.
Pedro Santana Lopes, a questão económica no discurso de Juncker.
Sim. Juncker, é bom sublinhar, disse que a União Europeia está muito pouco, tem muito pouco de União neste momento e pouco de Europa também. O que da parte do Presidente da Comissão eu chamaria uma declaração bombástica, não recebida como tal. Mas eu acho que é algo realista. Quanto ao plano de Juncker, não vale a pena termos ilusões, está parado ainda. E sei do que falo. Está parado e os próprios representantes em vários países dizem que é melhor irem a outros programas de fundos, apresentar esses projetos que aqui.
Está parado na origem?
Está parado na origem, na definição de regras, na... está parada a vários níveis. Tem regras muito abertas, muito, mas depois para autorizações, para luz verde, diz que ainda vai demorar muito tempo. E o dar estes exemplos tão pequeninos pode levar a um corrupio de candidaturas. Se muita gente lê isto, todos querem fazer centros, cuidados primários ou de ter clínicas derivadas do plasma, ou seja o que for, ou estas reduções de cotas de energia, oh, vai tudo para Bruxelas, vão chegar lá milhões de candidaturas. E, portanto, acho que este plano Juncker é uma premência, há uma premência em que se definam regras, seja balizado e está bem, eu sei que só agora é que se está a voltar às aulas, mas na Europa, mas durante estes meses devia-se ter feito já muito trabalho, que ainda não está feito. E é muito dinheiro que está em causa e a questão que falamos aqui tantas vezes, com tanto acontecimento, tanto evenement, tanto happening, o crescimento vai ficando adiado, continuar adiado e as medidas que o estimulam adiadas vão ficando. E, portanto, esperemos, olha, que o Presidente Juncker olhe para isto e dê conta de como isto é irrisório ao pé do que está em causa.
António Vitorino, depois, mais à frente, Juncker fala e cita o relatório dos 5 presidentes e tem uma frase até interessante, não há um euro gerido em piloto automático, no fundo também pouco a ver com as ações que têm que surgir depois dos relatórios e elenca 5 prioridades para a Comissão nos próximos tempos. A garantia dos 100 mil euros por conta bancária e por pessoa para todos os países e há uma frase... em relação a isso, que tem a ver com a garantia dos depósitos em todos os países, uma referência também à Grécia, onde houve esta corrida aos multibancos, uma representação mais forte do euro na cena global, dizendo que o Presidente do Eurogrupo deve ser o porta-voz natural da zona euro com as instituições financeiras internacionais, recomendações económicas muito mais concretas, mas isto já estava no relatório dos 5 presidentes, mais equidade e justiça nas questões fiscais e ainda um mercado de trabalho pan-europeu, digamos assim, mais justo e verdadeiro. Quer pegar nestas 5 ideias?
Não há grande novidade nisto, exceto num ponto. No essencial, reproduz de facto o relatório dos 5 presidentes, completar a União Bancária... A questão da representação externa do euro é algo que é inexplicável que não exista, porque é a segunda moeda de reserva das transações internacionais. Reforçar o semestre europeu e a coordenação das políticas económicas, ele aí não foi muito detalhado, porque é um assunto contencioso. Mas tem uma referência interessante à fiscalidade das empresas que operam no mercado interno, que é um domínio que, imagino, quando eu era comissário já se estava a discutir, havia uma proposta em cima da mesa, já foi quase há 14 anos ou há 15 anos, está lá a abuvorar, espero que já esteja madura. Mas a parte nova, de facto, é a referência a um tesouro europeu, que ele coloca nas calendas gregas, não sei se devemos dizer gregas para não ser mal interpretados, para as calendas, pronto, sejam elas quais forem, mas sobretudo a ideia de um pilar de direitos sociais na zona euro.
Regressa à linguagem dos pilares, não é?
Os pilares voltam e atacam de novo. A ideia fundamental não está muito explicitada, mas a ideia é esta. Não se pode gerir a zona euro só com base em regras e instituições. Também se tem que gerir com conteúdos políticos. E esses conteúdos políticos não podem ser insensíveis aos impactos sociais das regras da zona euro. E, por exemplo, uma das ideias que surgiu, aqui há uns tempos atrás, de origem francesa, era um subsídio de desemprego na zona euro. Um dos mecanismos de compensação social, um dos fatores estabilizadores automáticos da natureza social, era um subsídio de desemprego, que até mereceu, aparentemente, simpatia por parte do governo português, que naquela contribuição que deu para o relatório dos cinco presidentes, fazia uma referência a isso. Esta ideia, por exemplo, não está no relatório dos cinco presidentes. E uma das grandes críticas que se fazia ao relatório dos cinco presidentes era exatamente ter ignorado toda a dimensão social da zona euro. E, portanto, quando o presidente Juncker faz este discurso, ele diz que, além do impulso necessário à convergência económica entre os Estados-membros, tem que haver maior atenção aos impactos sociais. E eu só me posso congratular com essa ideia, mesmo que ela não esteja ainda trocada por miúdos neste discurso.
É mesmo possível, Pedro Santana Lopes, fazer esta ideia de princípio que Juncker enuncia, pagar o mesmo pelo mesmo trabalho, no mesmo,
trabalho igual,
no mesmo
no
lugar,
mesmo
local.
Ou seja, se for no Luxemburgo, por exemplo, toda a gente tem o mesmo salário para o mesmo trabalho.
Um professor ganhar o mesmo em todos os países.
Não, isso não acontece. Por isso é que ele põe lá no mesmo local. Não sei se o mesmo local ele disse em alemão, em inglês ou em chinês.
Pode ter sido mal traduzido.
Mal traduzido, mas é evidente que não podia ir mais além. Mas a referência aos direitos sociais, olha, é algo que muitos outros líderes não fazem e ficou-lhe bem, e é importante que o faça e é importante que se trabalhe neste sentido. Também falou, pronto, na harmonização, enfim, uma certa na mobilidade no mercado laboral, falou na questão fiscal, numa maior justiça fiscal. Acho que foi um discurso equilibrado. Isso, o problema de Juncker normalmente não é o discurso.
Qual é o problema de Juncker?
Não, como presidente da Comissão, tem sido da velocidade na ação e já lá vai tempo. Já levamos quanto tempo de mandato?
Um ano?
Pois.
Mais de um ano.
Um ano e três meses.
É isso, fez um ano em maio.
Portanto, está a ver.
E tem um plano quase com o nome dele que, como diz neste programa, está parado.
Sim, ainda não começou a andar.
Porquê que está, pode estar parado, António Vitorino?
Bom, há aqui uma questão que nós só mais tarde é que viremos a perceber totalmente. O plano não é um plano que depende apenas exclusivamente da iniciativa pública. Depende sobretudo da iniciativa privada. Porque é um plano que visa dar conforto à tomada de risco por iniciativas do setor privado. E, portanto, primeiro que o setor privado perceba quais são as oportunidades, vai levar algum tempo, porque não há nenhum antecedente, nem nenhuma experiência anterior. E, portanto, de alguma forma, o timing da implementação não está nas mãos das autoridades públicas, nem nacionais, nem europeias. Está muito dependente das iniciativas espontâneas do setor privado, da sociedade civil. E eu creio que a questão que se coloca é saber se este mecanismo vai funcionar. De todo. Porque pode haver exemplos concretos, como ele deu no exemplo. Agora, isso tem uma dimensão muito restrita em relação ao desafio. E só vai ser possível responder ao desafio se houver, de facto, iniciativas do setor privado que possam ser reconfortadas com as disponibilidades financeiras previstas no plano Juncker.
Juncker diz aqui que quer ser um presidente muito político, ele diz isso logo no início e até tentou justificar a sua ação no caso grego, dizendo que não quis deixar as coisas para a burocracia da própria instituição comunitária, quis agir. No fundo, Juncker continua a justificar o seu próprio perfil de ação, sim. Não é?
Sim, mas sinceramente não vejo necessidade, ele é bem conhecido. Não vejo necessidade destas explicações permanentes em relação aos seus atos. Eu julgo que ele, no caso grego, até esteve genericamente bem. Teve ali um período, talvez, de excesso de confiança, mais em Cipras do que em Varoufakis, mas em que ele manifestamente foi traído na sua confiança, traído entre aspas, mas ficou desiludido. Mas eu não vejo que haja necessidade. Juncker é isto e... take it or leave it, ele é isto, as pessoas gostam, é um homem espontâneo, frontal, às vezes excessivo na linguagem, com o coração ao pé da boca, mas é um homem também muito sabedor, muito trabalhador, muito persistente. Portanto, há que aproveitar as suas qualidades. Eu acho que ele não se deve preocupar em estar a explicar-se a toda a hora.
Neste discurso falou também do Reino Unido e da Ucrânia, isso falaremos noutros programas, sim, até porque vem aí a eleição dos trabalhistas e certamente para a semana teremos muito que falar sobre este ponto. Ainda só uma nota, António Vitorino, porque há um elogio, há alguém que está a emergir no plano dos elogios, pelo menos público, em tudo isto, que é Mogherini, que tem sido muito elogiada e Juncker também elogia.
Acho que é justo. Porque aquilo que foi uma letargia durante 5 anos no plano da política externa e de segurança e defesa, na anterior alta representante, progressivamente e de uma forma discreta. Eu acho que a nova alta representante, Federica Mogherini, tem estado a reverter a tendência. Fez o acordo com o Irão, ou esteve na base do acordo com o Irão, e isso é bastante positivo, mas sobretudo há aqui um segredo. O segredo é que o alto representante é tanto mais útil quanto não queira os louros para si, mas esteja disposto a fazer o que é necessário para dar os louros aos Estados-membros. Porque estamos no domínio da política externa e alguns Estados, sobretudo os de maior dimensão, são muito ciosos do seu ego internacional. E, portanto, eu acho que ela percebeu bem a lógica do lugar. A lógica do lugar não é ser uma vedeta internacional, não é ser um rock popstar da política externa europeia, mas é fazer o trabalho de campo para permitir obter resultados de que depois se congratulam os Estados-membros.
Concorda, Pedro Santana Lopes?
Já há vários programas que a vinha elogiando.
É verdade.
A vinha elogiando.
E não era só pelos lindos olhos da Federica.
Não. mas o António tem razão, e reparando até nessa descrição dela, pelo menos até agora, vamos ver se os elogios não lhe sobem à cabeça. Esperemos que não, ela tem fama de ser uma mulher inteligente, e estou convencido que se vai sair bem. Aliás, isto no capítulo feminino na Europa está a subir, porque a senhora Merkel vai numa velocidade, agora vai falar contra os números, os limites, tem que haver abertura permanente, as coisas, não sei onde é que vai parar em termos de progressismo, mas...
Já está a preparar a tal continuação de mandato que falámos aqui no outro dia. Encontramos-nos na próxima semana para mais uma edição do Fora da Caixa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.